Rede Pro e ProADEC apresentam...
Fala aí, Marceneiro, o podcast.
Fala aí, marceneiros e marceneiras.
Fala
aí,
Anne.
Fala aí, marceneiros.
Oh, quanto tempo, meu amigo, que a gente não consegue gravar a minha. Nossa, ainda bem que saiu, hein?
Saiu. Agenda maluca, né? Final de ano tá todo mundo que nem os marceneiros por aí, tudo correndo.
Não, é a agenda maluca. Eu tirei umas mini férias, você prestando consultorias, viajando o Brasil todo. Daí depois eu voltei, fiquei doente, fiquei sem voz, não conseguia nem gravar. Você agora também se recuperando aí de uma gripe, né? Voltando de viagem, mas estamos aqui, gente. A gente nunca abandona vocês, não. A gente sempre tenta conciliar as coisas, mas nem sempre conseguimos da forma como gostaríamos. Mas estamos aqui de novo. Então é uma alegria ter você que nos ouve. Há uma galera que está cobrando episódios novos. Você, galera, falando: ai, já ouviu os 81 episódios? Por favor, Anne, faz mais. Então, quero deixar o meu abraço bem apertado a cada uma dessas pessoas que nos acompanham de perto, que são ouvintes assíduos aqui do Fala Aí, Marceneiro. E conta aí, Valci, como é que estão as coisas?
Olha, fora essa correria aí que ninguém tem tempo para nada, né? Essa correria nossa maluca. Eu também primeiro queria deixar um recado também que eu fico muito feliz com a galera, tá? Tem gente que tá descobrindo a gente agora e dizendo assim, Valci, eu parei 2 semanas, maratonei 81 episódios, cadê o próximo? E todo mundo viciado, assim, dizendo que tá fazendo muita melhoria na empresa, né? Com o que a gente passa aqui.
Exato.
Então, muito
Não,
feliz.
galera falando assim: nossa, o conteúdo que vocês passam aí, às vezes tem cursos que a gente compra e que não tem, e a gente escuta num bate-papo aí despojado que não cansa. Então, assim, para nós isso é muito gratificante, né? Saber que isso
Exato.
que a gente faz e que leva a sério como um trabalho faz diferença na vida das pessoas e que ao mesmo tempo a gente faz com alegria, com prazer no coração, né, Valci? Galera, se vocês ouvirem
Total.
a vozinha, já sabem, a Lisa está aqui brincando do meu lado e hoje ela está chamando mamãe, 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 mamãe toda hora. Então, né, por favor, eu peço aí a compreensão de todos. Quem tem filho sabe bem como é que é, quem não tem, viu? Não achem que isso é uma falta de profissionalismo. Pelo contrário, é uma mulher tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Cuidar da vida pessoal, profissional, da família, dos filhos. E vamos lá, estou sobrevivendo, Valci.
Sobrevivendo. O ano tá acabando, né? Calma.
Oh, minha nossa, eu precisava de férias, viu? Nem sei se vai rolar férias entre Natal e Ano Novo aí, mas precisava.
Não, todo mundo precisa, né? Nem que seja um pouquinho. Por favor,
Na
hein,
verdade,
galera.
mãe não tira férias, né, Valci?
É pra vida toda.
É para a vida toda, mas é a melhor coisa do
E que
mundo
bom.
também.
É, acho que deve ser. Eu falo isso como pai, né? Mas é o melhor emprego do mundo esse.
É verdade, é verdade. Dá trabalho, custa caro, mas assim, não tem dinheiro que pague, não. Mas vamos lá, vamos falar do nosso tema, Valci. Qual que é o tema de hoje? O que que nós vamos falar nesse episódio?
Hoje nós vamos falar sobre plano de corte. Hein? Tudo que você precisa
Plano de
saber
corte.
sobre plano de corte.
Pleno 2023, né? Que a gente poderia estar falando aqui de robôs, carros voadores. Estamos aqui falando de plano de corte, que às vezes parece ser um assunto tão antigo, né? Mas que ao mesmo tempo, cada vez mais eu percebo que há marcenarias, às vezes marcenarias muito boas, que ainda não usam um sistema de plano de corte automatizado, Valci. E eu acho que você pode me falar sobre isso também, porque a gente já conversou sobre isso e você comentou aqui também nas suas mentorias e consultorias, há muita empresa que ainda tem resistência em automatizar a parte de plano de corte, não é mesmo?
Muito, Anne, muito. E não é pouco, não, tá? Eu ainda chego a arriscar aí que muito mais do que a maioria ainda não vê ainda, né? O famoso São Tomé, o cara quer ver para crer, né, que aquilo funciona. Ou acredita até que o investimento não vale. É absurdo isso, em pleno ano que nós estamos, né?
Então, explicando para a galera que está nos ouvindo, né? Quando a gente se refere a plano de corte aqui, a gente fala de você utilizar algum tipo de software para colocar lá a tua listagem de peças ou fazer uma integração junto com o seu projeto 3D, apertar um botãozinho no software e aquilo gerar imagens das chapas ali de MDF, MDP, enfim, do material que você precisa fazer o corte, gerando um esquema, um desenho, a fim de facilitar ali o seu dia a dia, a fim de reduzir o tempo que você tem ali para pensar e principalmente reduzir a quantidade de resíduos, porque quando se fala de sobra de MDF, eu sempre falo isso, é dinheiro seu que você está jogando no lixo. E grande parte das marcenarias hoje não usam, né, essa parte de um software para fazer o plano de corte, fazem de cabeça. Ou deixam para um marceneiro lá que não quer e que é resistente a fazer isso, do qual ele mesmo corta do jeito que ele acha, né? E isso acaba gerando, sim, muito resíduo para a empresa, gente. E esse resíduo é o seu lucro que está indo para o buraco, que está indo para o ralo, né, Valci?
Muito. Eu sinceramente, eu gosto de conversar com a galera, né, para poder entender assim qual a motivação que te faz não querer implementar, né? Eu acho que isso a gente tem que entrar nesses pontos para que a gente possa de fato conseguir quebrar essas objeções, né? Porque assim, ó, o software em si, independentemente de que software a gente está falando, que sistema, não importa, ele se paga de uma forma tão rápida, é tão barato você implementar. Só que assim, as pessoas normalmente elas não querem dor de cabeça, né, Anne? Você tem o seu funcionário lá, o seu marceneiro, que ele passa ali um dia fazendo o plano de corte de uma casa, ou até muito mais que um dia, e você não quer mexer nisso, né? Porque, ah, mas vai dar trabalho, eu vou ter que ensinar alguém agora a mexer com software, eu vou ter um problema de estrutura, porque a equipe também não gosta disso, né? Ninguém gosta, né? Você está
Do
tirando o poder
novo, né?
de um
Todo
marceneiro e
mundo é
botando um software.
resistente ao novo. E outra questão, você comentou, né? O poder, o marceneiro que tá ali fazendo isso é aquele cara que se acha o expert no assunto. E se acha até meio insubstituível, né? E às vezes os empresários de marcenaria acham que essa pessoa é insubstituível porque ele é a única pessoa que consegue fazer isso. Né? Eu não sei se você enxerga
Loucura, né?
dessa forma. Eu até vou contar um case aqui de Uberlândia daí para vocês. Mas é mais ou menos isso, não é, você?
Não, total. E assim, toda vez que a gente implementa em consultoria plano de corte, a primeira coisa que eu ouço, justamente desse centralizador, né? Do Neymar aí da marcenaria, aí, o cara que acha que só funciona por causa dele, a primeira coisa é ele virar para você e falar: tá, mas não precisa mais de mim, então. Né? Olha
É
que
o
maluco,
medo,
né?
né? Olha que loucura, né? Que
É
loucura.
muito.
Por um lado, né? Lógico, né? Você não fica tão dependente assim daquele funcionário que faz isso, né? Você consegue fazer a tua marcenaria girar, de uma forma que você faz a máquina pensar por você e a parte dos marceneiros e dos funcionários vão trabalhar no operacional. E assim, o mais interessante, você falou do investimento, que há muitos softwares gratuitos para você trabalhar com plano de corte que já vão te ajudar. Vou citar um que eu sempre falo dentro do meu canal no YouTube, que eu sempre falo no meu Instagram, que é o Max Cut. Vou citar um outro, né, que aí faz parte do nosso patrocinador aqui, que é a Rede Pro. Eles têm o Corte Certo Pro. Corte Certo Pro. O Corte Certo foi um dos primeiros desenvolvedores de plano de corte do mercado, e a Rede Pro tem a licença deles. E aí, tanto você que faz a terceirização de corte na revenda, você pode fazer uma conta no Corte Certo Pro de uma forma virtual e cortar na sua revenda parceira, quanto utilizar do plano de corte de uma forma gratuita, você que é cliente de loja Rede Pro, e aí fazer o corte dentro da sua marcenaria. E falando um pouquinho de um case, né, Valci, aqui em Uberlândia tinha uma marcenaria muito boa, né, ainda existe essa marcenaria, né? Mas há alguns anos atrás, logo que eu me mudei para cá, 2017, 2018, né, eu ministrava os cursos de Promob presencial. E aí me procurou duas pessoas, era a Juliana e o Wagner, né? A Juliana era uma mestranda que estava fazendo o seu mestrado, a sua tese de mestrado sobre resíduos dentro da marcenaria, redução de resíduos. E o Wagner, o empresário de marcenaria, também foi aprender ali Promob comigo, especialmente para aprender sobre o plano de corte dentro do Promob, que também é uma outra opção que você consegue muito bem integrar com o seu projeto 3D, e aí a sua marcenaria vira realmente uma máquina ali, né? De vendas e de processos, digamos ali, de produção, né? É o mais indicado, na minha opinião, né? Você linkar o seu projeto junto com o plano de corte. E esse link pode ser feito direto com o plano de corte do Promob, pode ser feito com o MaxCut, que é esse gratuito que eu comentei, eu até ensino isso em curso, ou pode ser feito até mesmo com o Corte Certo Pro, você fazer um projeto no Promob e mandar para o Corte Certo Pro. Mas vamos lá. O que que eu quero falar dessa marcenaria, né? Eles tinham lá, eu acho que na época eram 16 funcionários, eram oito equipes de marceneiro e ajudante, tá? E eles não faziam plano de corte, e eles tinham muito resíduo dentro da marcenaria. E aí a Juliana entrou lá, né? Eles começaram a implementar e praticamente os marceneiros se levantaram contra, né? Quiseram fazer um complô contra o empresário da marcenaria e falaram: ó, então a gente vai pedir a conta, não vai mais trabalhar aqui porque a gente não quer trabalhar nesse modelo. Você pensa, um negócio que vai facilitar, é um negócio que chega a ser tão ridículo de fácil, Valci. De você precisa saber o mínimo de informática para você colocar a listagem de peças manual. Vou falar da forma manual ainda, que é a mais simples, né? Você já vai relacionar isso num papel, você só vai digitalizar isso e vai sair automático ali para vocês. E aí ele achou, né, o povo achando que, né, isso ia resolver, né, que talvez ele fosse voltar atrás e não implementar isso na marcenaria, ele falou: não, beleza. Então aí, quem não quer plano de corte pode pedir a conta. Resultado, desses 16 sobraram dois funcionários lá com ele, né, que ficaram lá. E aí depois eu acho que seis ainda voltaram atrás. Depois de pedir a conta, eles resolveram ficar dentro da marcenaria, sabe? Porque eles quiseram blefar ali, né, com o empresário, né, falando: ó, vamos deixar você na mão. Mas resultado disso tudo, ele foi resistente. Ele fez a implementação do plano de corte, ele conseguiu até mesmo reduzir, enxugar a equipe da marcenaria dele, o que foi uma redução de despesa também nesse aspecto, porque ele realmente, automatizando essa parte, ele conseguiu realocar as funções das pessoas que trabalhavam ali com ele e assim ter mais lucro. Então, menos resíduo, menos perda de material, menos material indo para o lixo, menos gente trabalhando. E um sucesso absoluto. Então, assim, ele é um case de total sucesso nesse aspecto. E, assim, foi muito legal porque ele resolveu abrir a mente e ele foi, assim, contra, né, todo esse paradigma, né, que foi colocado ali em relação aos funcionários dele. Então, ele foi muito corajoso nesse aspecto e deu tudo certo no final.
Eu admiro muito, porque todo esse sucesso está na coragem dele, né? De acreditar no processo de vocês aí. Mas é
Mamãe,
ainda o que a gente mais percebe é que são empresários que ainda têm medo também, né? Porque você muitas vezes é escravo da equipe. Eu não estou dizendo que a equipe não é importante, mas você acaba se tornando escravo, porque você depende deles para poder existir. Né? E aí, quando você vem com um plano de corte, de fato, a maioria ela tem resistência, não só porque ela não acredita, mas também porque ela, de fato, ela entende que ela vai perder um poder muito grande que ela tem sobre o empresário ali, né? Ninguém está dizendo que o marceneiro não é importante depois de um plano de corte. Eu, pelo contrário, eu sempre digo o seguinte: quando a gente envolve plano de corte, está colocando o marceneiro na função que ele é mais importante. Que é na função artística, que é na função de produção. Não é uma função que um computador pode pensar por você, né? Que um
Exato.
projetista, que um computador pode te auxiliar. Então, na verdade, é uma forma até de homenagear. Só que a gente sabe que existe um mau profissional no meio dessa turma toda, que é o cara que ele gosta de enrolar um dia, 2 dias ali fazendo plano de corte na mão, e toda hora que o patrão vai reclamar, ele está com o celular na mão, ele vira a calculadora e diz que está calculando peça. Ele não está comprometido com o resultado. Então a gente sabe que tem dois mercados, são dois mundos da marcenaria, e a gente tem que conseguir lidar muito bem com isso. E o empresário, ele tem que entender que é um investimento que já passou da hora. Eu, Anne, até como testemunho, em 11 anos, 10, 11 anos de empresa, e a gente migrou para o plano de corte no quarto para o quinto ano ali, tá? É, o maior arrependimento que eu tenho é de não ter começado no primeiro ano. Porque eu sei que eu
Ter
deixei
feito
muito dinheiro.
certo, né, desde o início ali.
Eu tive 30, somando ali, deu por volta de 35 funcionários, né? Quando eu implementei e eu comecei a criar processo junto com a implementação do plano de corte, eu consegui reduzir para por volta de 12, 13 funcionários no total e ter a mesma produtividade que eu tinha com 35, ou seja, uma lucratividade muito grande, e nenhum funcionário meu precisou trabalhar mais por isso. Pelo contrário, até facilitou o trabalho deles. Então, o plano de corte, ele só vem para ajudar.
Então, na verdade, assim, ele facilita o trabalho do marceneiro, ele agiliza o trabalho dentro da marcenaria, reduz o seu prazo de entrega perante ao cliente, né? Sem contar nessa questão da lucratividade. E é aquilo que você falou, né? A questão do plano de corte vai separar os bons dos maus. No sentido assim, quem realmente é bom em acabamento, quem é bom em montagem, quem é detalhista, é esse tipo de profissional que você precisa. Porque a questão ali do cortar reto e fitar, até eu, Anne, sei fazer, né? Então, assim, qualquer pessoa consegue fazer, consegue operacionalizar essa parte, né? E aí, realmente, né, esses marceneiros, muitas vezes, eles acham que assim, ah, não, mas eu sei calcular as chapas, eu sei fazer essa parte ali, então eu sou diferenciado. E, na verdade, gente, já há muito tempo atrás, desde a época que eu estava na faculdade, já existia software nesse aspecto. A gente já aprendia sobre isso. Eu saí da faculdade aprendendo a fazer plano de corte, seja manual, no dia que faltar um software, ou seja o plano de corte por software. Peraí, que tem uma menininha que tá me chamando toda hora. Mamãe, mamãe, mamãe. Vamos pôr aqui a menininha para brincar um pouco, né? Socorro. Então, assim, certamente isso vem para trazer novos ares aí para sua empresa, né? E realmente fazer com que você dê essa peneirada em quem realmente é bom, em quem realmente deve ficar ao seu lado ali dentro da empresa, né? E as pessoas que valem a pena você investir, né? Então, que é esse cara aí que vai ser mais detalhista, que vai ser bom em acabamento e que vai fazer algo diferenciado ali por você. E tá diferenciado, né? Vou te contar, cada dia me assusta mais ao ver essas postagens no Instagram. De um tempo para cá, né, Valci, os marceneiros se despertaram em fazer conteúdo, né? É uma coisa que eu sempre tocava na tecla. Eu falei, galera, o pessoal gosta de ver produção, o pessoal gosta de ver produção, o pessoal quer ver como é feito, né? E de repente saíram vários aí que viralizaram, ganharam muitos seguidores, ganharam corpo, e a gente vê cada coisa que eles têm feito, esses móveis curvos em MDF, me dá até um desespero. Que aí começa a fazer os cortes ali, daí vai curvar, quando escuta aquele cleque ali, já me dá uma dor no coração. Só um aspas aqui, né, Valci?
É, todo mundo tá vendo os móveis bonitos, né? Mas os MDF quebrados ninguém mostra.
É prejuízo também, né? Meu Deus
Até para desenrolar a técnica, todo mundo tá muito bem afiado aí, né? Com esse antigo novo, realmente dá um trabalho. Mas a questão mesmo do plano de corte, gente, inclusive com essas partes de móvel redondo, né? Ripado, ângulo, enfim. Você tendo alguém muito inteligente em relação a como você colocar isso dentro do software e tendo uma especificação técnica, né, que passa a comunicação de quem faz o plano de corte para quem corta, você não vai ter dificuldade nenhuma, né? E como tu disse, Ana, eu acho que é bom pontuar que tanto o software, né, ou o sistema como o próprio da Rede Pro e todos os outros, eles vão te associar em melhorar o teu estoque, né? Você não vai ter tanta perca, você vai ter um cálculo exato. Tem muito dono, Anne, que fala assim para mim: ah, mas aqui não tem muita perca. E é aquele dono que não é nem marceneiro, é o dono que fica mais no escritório, né? Fala, gente, ou vocês não sabem o que tá acontecendo, né? Ou é um milagre na tua marcenaria. Porque tudo que é humano, por mais que seja maravilhoso ter um marceneiro ali no plano de corte manual, gera erro, é normal. Né? E às vezes o cara tá te pedindo uma chapa a mais, uma fita a mais, você acha que é porque errou o cálculo, e não. É porque às vezes o cara errou a matéria-prima lá na produção. Né? Então o software ele vai te dar também essa inteligência de poder controlar melhor o que você está comprando. Né? Comprar do
Com
jeito certo
certeza.
e. Opa, peraí. Eu lembro quando eu implementei e começou, né? Fala assim, faltou uma chapa de alguma coisa. Como assim faltou? Não, faltou, não veio. Tá precisando para fazer um balcão. Não, peraí. Aí você descia com o plano de corte, começava a discutir com ele. Aí o cara, não, na verdade é que o menino errou um corte ali, e aí agora não tem tudo aquilo que a gente precisava. Ah, então quer dizer que não foi que não veio. Houve um erro. E a
Aqui
gente tá
não
falando
seguiu
isso.
aquilo que estava ali no plano, né?
Exato. E aí entra que isso não é para acusar ninguém, mas quando você começa a ter mais controle e questionar as coisas, as pessoas também se concentram mais para não errar. Porque agora o erro é descoberto, né? Quem errou? Por que errou? Né? Então
Aonde está esse
isso
erro, né?
é uma
E
grande
sabe o que é o
vantagem.
mais legal, Valci, que, né, eu mostrando ali, ensinando o pessoal e tudo mais, né, a gente vê bem nítido, assim, que o sistema, ele chega a dar ali um aproveitamento de chapa de 96, 97% da chapa, deixando, né, você faz aquele refile básico, né, tirando a sujeira que tem aos arredores ali do MDF, sujeira, o amassadinho dele, assim, né, aquela sujeira básica de estocamento, digamos assim. E todo o restante, né, ele vai aproveitar, pensando em deixar o mínimo possível de resíduo. Então, assim, às vezes você consegue até agrupar mais de um projeto, com aquela mesma cor de MDF, o que ainda consegue dar uma otimização ainda maior. E com o tempo você vai aprimorando ainda mais a coisa, né? Só que, assim, a gente precisa, antes de mais nada, abrir a mente para o novo, pensar fora da caixa. Né, saber que a gente só vai crescer, só vai desenvolver o nosso negócio de marcenaria se a gente pensar diferente. Né, se a gente fizer igual a gente sempre faz, a gente nunca vai crescer, né, você?
Exato. Até esse exemplo que você deu aí para finalizar, vamos imaginar, galera, que você tenha seis roupeiros para fazer num apartamento que são todos da mesma cor, né? E são todos de parede a parede. E aí normalmente você costuma deixar as laterais ali com 15 centímetros, né? Isso acontecia muito lá na marcenaria. Todos mesma cor, tudo com 15 centímetros a lateral. Aí, quando você faz no modo natural, ali no modo padrão normal, você vai perceber que talvez você precise de três chapas para fazer aquilo. Estou dando um exemplo aqui, óbvio que não é três chapas, né, gente? Mas três chapas. Quando você coloca num plano de corte isso, e ele gerar para você que de fato são três chapas, mas aí o projetista é um cara treinado, já mais inteligente, reduz para 10, que, por exemplo, de parede a parede isso não faz diferença, 7, 10, e de repente de três chapas cair para duas. Você começa a perceber que é um Lego, né? Então, a maneira com que o cara vai testando o projeto e fazendo algumas reduções ali, ele pode economizar muito para a tua empresa também.
Exatamente. Não, e assim, o importante é começar. Aí depois, com o tempo, você vai aprimorando essas questões, você vai entendendo de uma forma mais inteligente como que funciona e como que você pode otimizar ainda mais a sua produção, né? É só questão de tempo, mas assim, a questão começa agora. Comece agora, porque independente da forma como você começar, já vai ser muito melhor do que fazer um plano de corte de cabeça ou cortar de qualquer jeito, né? O legal, assim, é que quando você faz o plano de corte, ele sempre aparece o primeiro corte da chapa, e aquilo que é fundamental para nortear todo o restante que você vai cortar, né? Porque às vezes, sei lá, a pessoa vai lá, começa a fazer o corte num sentido, e na verdade, se cortasse do outro, com uma outra medida ali, seria totalmente diferente o aproveitamento. Então, vamos utilizar dessa tecnologia, deixar que ela pense, né, por você aí na sua empresa, e depois vocês nos agradecem, né? Contam para a gente o que que vocês acharam. Então, alguns planos de cortes que eu quero indicar para vocês aí: gratuito, Max Cut, Corte Certo Pro. A questão ali de você, né, que às vezes já tem um Promob, né, até ensino no curso como personalizar de acordo com a sua produção. E a partir do momento que você faz um projeto 3D de qualquer ambiente, ele já vai gerar listagem de corte, vai gerar listagem de ferragem, vai gerar listagem de fita de borda, ou seja, de praticamente todo o material que você precisa ali para fazer o seu projeto, e isso vai deixar suas vendas mais assertivas e vai fazer com que você ganhe muito, muito mais dinheiro dentro do seu negócio.
É
Teve jeito não,
exatamente isso.
liguei um desenho para a menina aqui, teve jeito não.
Tony, eu quero aproveitar, eu acho que Na verdade, eu deixar você aproveitar, né? Para a gente poder falar do evento, né?
Ah, é verdade, né? Então
Tem
hoje em
vaga
dia.
ainda? Eu queria levar uns amigos. Ainda tem vaga?
Rapaz do céu, eu vou falar que o ser humano deixa as coisas para a última hora, né? Apesar de que tá indo, né, a todo vapor, todo dia tem gente comprando ingresso aí. É, no dia 16 de março de 2024, em Balneário Camboriú, um sábado, o dia todo, temos um encontro marcado, no qual vamos reunir cinco especialistas do mercado. Eu que vos falo, meu grande amigo Val Sigular. Teremos ainda a Anabela Becker, que é empresária de marcenaria em Balneário Camboriú, da A4 Movelaria, para falar sobre gestão de pessoas. Teremos a Paula Dutra, para falar sobre formação correta de preços. Eu falarei sobre vendas. Valci falará sobre como evitar a donodependência, ou seja, processos, equipe autogerenciável, o que você pode fazer para que a tua marcenaria dependa menos de você e você consiga ter um tempo mais de qualidade como empresário ou empresária. Você consiga tirar umas férias, algo assim. E teremos ainda o Fernando Imazo falando sobre gestão de custos, porque é outra questão, né, que a gente percebe bem que há muitas marcenarias que não têm a mínima noção de quanto que elas gastam por mês dentro das suas empresas. Então, como fazer essa gestão? É, vai ser bem sala de aula mesmo. A intenção é que seja um evento um pouco diferente do que foi lá em Curitiba. Lá em Curitiba foram palestras no auditório, né? Ali vai ser no Hotel Sibara. São apenas 150 vagas. Todo mundo sentadinho, igual sala de aula. Então é uma imersão que a gente chama, ou seja, um curso intensivo. Um curso rápido para você aprender muito e dar aquela guinada no seu negócio. Por que que eu estou insistindo tanto do pessoal comprar antecipadamente os ingressos, Valci? Primeiro, está em valor de primeiro lote, R$ 499. Na virada do ano, esse valor vai subir R$ 100 por ingresso. A maior parte das marcenarias quer em duas, três pessoas, né? Então, você vai somando esse valor ali, né? R$ 100 por pessoa já sobe bastante, né? Segundo, estamos agora adentrando em dezembro, né? Chega janeiro ali, é um mês que passa voando, galera, tudo de férias, clientes, né? Aquela coisa, aquela loucura toda. Fevereiro tem carnaval na metade do mês, também é outro mês que voa. E aí chega março, que é o mês do nosso evento. Então, apesar de que hoje, né, parece que ainda falta muito tempo, um pouco mais de 3 meses, é bom que a galera se organize e se antecipe, principalmente quem vai de longe, para poder reservar o hotel, para poder ver, às vezes, passagem aérea, ver sua forma de deslocamento. E quem se antecipa paga mais barato sempre, né, Valci?
Exatamente, eu lembro muito bem do seu evento em Curitiba. Inclusive, alunas minhas desesperadas, assim, Valci, queria levar mais duas pessoas e não tem mais ingresso, o que eu faço? Eu falei, agora você espera o próximo, porque aqui eu sei que a gente conta com a verdade. Eu conheço a Anne, não vai vir depois surpresinha de abrir um outro lote, não. Eu sei que ela é muito verdadeira nisso aí. São 150 vagas, você vai perder uma grande oportunidade de aprender. De poder curtir também uma cidade, para quem foi de fora, que é, para mim, eu sou suspeito a dizer que é uma das melhores, né? Você pode vir antes, tem o Beto Carreiro, você tem Balneário Camboriú, quem sabe passeia de lancha com o Valci Goulart, tem muita coisa boa para ser feita aqui, e você vai perder uma grande oportunidade. Então, não vá oscila e já vai lá no link que deve estar no Instagram da Anne e vem com a
Tá,
gente, tá?
o link é no nosso site, né? marcenariaforadacaixa.com.br, vocês vão encontrar. E é
Passo.
isso mesmo, né? O que que acontece? Quando foi o evento em Curitiba, eu até fiz um lugar muito grande, né? Mas porque quando eu fiz os orçamentos de local para fazer o evento, estava saindo mais ou menos o mesmo valor que fazer num hotel menor. Eu falei, ah, vou fazer num lugar maior. Mas o que que acontece? Quando a gente abre vaga, lá em Curitiba foram 130 vagas, no total deu 200 pessoas, porque foram fornecedores e tal, né? Então, eram 130 vagas que eram de ingressos a serem vendidos. No fim, foi até um pouquinho mais, mas o lugar comportava. Mas o que que acontece? Nesse lugar que eu estou fazendo agora, é um hotel. E ali tem um número limitado. Então, não tem como abrir mais vaga mesmo. Outra coisa, nesse ano, né, que teve o nosso evento, um mês antes do evento, já tinha encerrado todas as vagas. Já não tinha mais vaga. E aí vieram pessoas 2, 3 dias antes do evento. Anne, quero comprar ingresso. Não tem. Não tem como. Anne nem estava sabendo do evento, gente. A gente comunicou tanto, né? Falou tanto sobre ele. Então não tem como colocar mais gente se você deixar para a última hora mesmo, tá? Os ingressos estão indo a todo vapor, galera. Já está comprando, já está se antecipando. Então, se você mora em Santa Catarina ou arredores, não tem desculpa para você não estar presente. Você consegue fazer bate-volta para estar conosco, né? Se você mora em outras regiões também, deseja. Aí tem a maior parte da galera que está comprando, Valci, foi o pessoal que esteve presente no primeiro evento conosco, que gostou tanto, que já se antecipou, e pessoal que está indo de fora por enquanto, sabe? Então já está se antecipando para pensar em ficar mais dias lá e aproveitar a cidade, né? Eu também sou suspeita em falar porque eu cresci em Balneário Camboriú, né? Minha família mora em peso em Balneário.
E eu posso dar uma opinião sem mimimi, Anne?
Claro.
Para você que vai deixar para a última hora, eu desejo que você não consiga. Sendo bem sincero.
Credo.
Sendo sincero. Sabe por que isso demonstra toda a desorganização que a sua empresa provavelmente tem? Você deixa as coisas para a última hora, você trabalha de uma forma emergencial, você tem que apagar o incêndio de hoje porque amanhã vai ter um outro. Então, se você de fato não quer mudar essa realidade, você realmente merece não estar com a gente. É Val Singular falando, tá? Não é Anne, não. Eu tô com medo, não. Porque
Não,
isso
eu vou
faz
te falar
parte,
que
Anne.
e o
Isso faz
evento é no
parte,
sábado, né, Valci? Em Curitiba ele
sabe?
foi numa quinta-feira, e aí muita gente falou: ah, quinta-feira foi um dia ruim, porque eu não consigo sair da minha marcenaria, então sábado não tem desculpa, você vai separar um dia ali para você realmente emergir, pensar no seu negócio, né? Pensar de uma forma estratégica, poder mudar tudo, e eu vou te falar, Valci. É o evento presencial, né? Que assim conta com 5 especialistas ali do mercado mais barato que tem. Todos os outros que a gente encontra custam mais de R$ 1.000. Então, galera, eu sempre penso numa forma justa, tá? O evento ele tá custando caro, sim, e é por isso que a gente tem patrocinadores conosco, né? Pessoas que estão nos ajudando a custear esse evento, porque ele custa muito mais do que R$ 4,99 por pessoa. Então, assim, a gente está fazendo algo em conta, porque a intenção não é um lucro exacerbado sobre o evento, mas sim disseminar conhecimento, reunir com vocês, porque essa troca é maravilhosa. Então, não é só o conteúdo que você vai receber, mas a troca que você vai ter com empresários de marcenaria do Brasil todo. Amigos que você vai fazer, vai trocar ideia ali de como você faz tal coisa, eu faço assim, eu faço daquele jeito, e assim todos tendem a crescer. Mas falei demais, né?
Não, perfeito, assim, e é barato hoje, tá? Não é nem só pelo teu aumento, Anne, porque se você hoje vai ali no Marcenaria Fora da Caixa, compra o ingresso, já entra no site da operadora do voo, compra um voo agora, eu não tenho dúvida que você vai pagar metade do preço de um voo. Ah, mas
Ah,
eu
com
não sei o
certeza.
que vai acontecer comigo até março, irmão. Se você não trabalha com programação com a tua empresa, com o que acontece a médio e longo prazo, você sempre paga um preço caro por isso. Então se organiza e vem com a gente.
É isso aí. Esperamos por você. Fechou, então, galera. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Um forte abraço no seu coração e até o próximo. Fala aí, marceneiro!
Tchau, tchau, galera. Até mais.
Tchau, tchau.